Buemba, buemba.
Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, estamos abrindo uma nova dezena no nosso caderninho de episódios. Estamos aqui agora com o número 90, hashtag 90, sustenido 90. Eu sou o Felipe Lima, este aqui é sim o WCast, você não está no programa errado. E eu tenho a honra, a glória e por que não dizer a bênção de ter ao meu alcance, ao menos ao alcance da minha vista, essas duas figuras proeminentes da radiodifusão brasileira. César Adélio Cabreira e Guilherme Nenos. Guilherme Nenos é o novo nome. Começando por ele, pelo Cezinha. Fala, Cezinha. Alguém te chama de Cezinha?
Algumas pessoas. Cezinha. Algumas tias minhas. Algumas pessoas do colégio. Deixa eu ver quem mais. Algumas pessoas de alguns trabalhos, mas não é muito comum assim. Entendi. Mas me chamam. Pessoas... Também não é estranho assim. Pessoas, mas de qualquer forma, assim, acho que o mais importante é eu dar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui na companhia de vocês, o que deixa tudo melhor ainda, e que o Cezinha tá aí para contribuir para mais um programete.
E Cezinha, que maravilha. E o Neninhos, hein? O Guilherminho. Alguém te chama de Guizinho?
Guizinho não.
Muito Gui, né? O pessoal chama de Gui. Você lida bem com Gui? Gui é tão Gui tradicional, vai bem. Gui vai muito bem. Eu acho meio bunda mole, não sei. É que nem meu filho que foi chamando de Dudu. Eu acho bunda mole, desculpa, Dudu.
Não, mas
eu
acho que até uma certa idade, esse nível de
bunda molice?
De bunda molice é muito aceitável e acho até muito querido.
Não, concordo. Se alguém me garantisse...
O doutor Dudu, acho que o doutor
exatamente,
Dudu...
Exatamente, mas quantos adultos...
Juiz da, não, da vara familiar, coisa barra pesada, aliás, sei lá, vara criminal, você não... Doutor Dudu.
Eu concordo, mas o problema é que a gente não tem controle sobre isso. Eu já conheci adultos Dudu. Ah, eu ligo. Ou ainda, tudo bem. O doutor Dudu, mas liga a mãe dele. Oi, Dudu, como você tá? Ah, que porra é essa? Então eu preciso. E o foda é que o menino tá aprendendo a falar, ele só fala Dudu. Eu tento falar. É Duca, é Edu. É Eduardo aqui, ó. Mas não.
É mais fácil o Dudu, né?
É, ele tá só no Dudu, não tá fácil pra mim, não. Mas o Guilherminho.
Não, o que eu ia dizer é que temos um exemplo de alguém que conhecemos que tem um nome e que a avó tem um tratamento todo especial nas mídias sociais, né?
É um xará meu, por acaso?
Por acaso é.
Aí, é o nosso querido Pipo, é que eu posso falar.
Pipo.
Nosso Pipo. Que coisa ótima.
É, e o mais legal, agora contextualizar o nenê, né? Que é. O nome da pessoa é Charado Felipe, é um Felipe também.
Marrento. Marrento, né? Um termo.
Marrento, másculo, pega onda, ele luta jiu-jitsu.
Ixi.
E aí ele faz assim, os posts nas redes sociais e a avó dele comenta: Pipo.
Oi, Pipo, a vovó te ama, sabe assim?
É, a vovó, parabéns pelo seu trabalho.
Maravilhoso.
Eu acho
isso. Vocês sabem que isso é um clássico. Eu acredito que a mãe de vocês, enfim, a avó, quem ainda tem vó, tenha muito isso. Ah, a vovó te ama, não sei o quê, o papai te ama. Meu pai fala até hoje. E eu tô em esse hábito com o Duca de escrevo cartas pra ele, daí eu faço uso do. Assino o papai. Ah, o papai tá muito feliz por causa disso. Eu me refiro como papai pra ele. E é um exercício,
que legal,
né?
Legal, cara.
É, não, porque se usa, mas vocês concordam? Não sei se alguém já. Vocês, né? Isso,
não, vovó. Eu tô achando legal pra cacete. Você tá escrevendo cartas pra ele?
Eu tenho,
e ele
tenho
vai
isso.
Ler muito sobre você, sobre um momento que ele não vai lembrar. Momento da infância
nem
dele.
Eu vou lembrar, mas é o que a gente falou. Tem que ver se o menino vai ser um bom menino de abrir carta, ler. Você vai falar, porra, coroa, que coisa, hein? Pronto pra caralho, mandando carta, cadê a grana?
E se ele bolar um baseado com as suas cartas?
É, se ele bolar um baseado, se ele ler e bolar um baseado, tá ótimo, quero que ele leia. E aí, e o que o pessoal fica cabreiro, que eu só coloco, tem bastante carta, assim, deve ter umas 50, sei lá, e vai tendo, de tempos em tempos eu escrevo. E eu não coloco data no envelope, eu coloco data no envelope, eu coloco direitinho, eu fecho, né, Eduardo, coloco o endereço, coloco o meu endereço, como se fosse uma carta mesmo, só não tá selada, porque dinheiro não cai em árvore, eu não sou bobo. Mas eu não coloco data no envelope, então, de modo que vai ser um exercício de organização aquilo ali, porque ele vai abrindo uma ali,
mas
outra
daqui. Mas você não coloca nem na...
Não, no papel no, sim.
Na própria carta?
Não, na carta sim. Mas você entendeu que ele vai ter que abrir todas e organizar. Não é que negócio tá. Esse que eu vou entregar tudo de bandeja, né? Assim não.
Meu pai era o cara que escrevia algumas coisas assim, mas não necessariamente nesse mesmo modelo que você.
Que legal. Entendi.
Mas assim, tipo, tem algumas coisas assim que minha mãe encontra, de alguma data, sabe? Algum aniversário.
Legal.
Alguma
legal.
Coisa assim que ele escrevia.
Ah, eu acho demais. Eu já contei aqui que eu preciso até um dia sentar e me dedicar, mas tenho bastante até cartas do meu avô. Da época que ele veio pra São Paulo, se correspondendo com a família de BH.
De cartas, né?
Então é de 50 e poucos e tal. E, porra, é maravilhoso. Aí minha avó é citada, achamos a Daisy muito amável. Não sei, porra, coisa maravilhosa. Enfim. Bom, Nenê, você falou que você tá bem. Tá plenão, passou bem a semana.
Oh, graças a Deus.
Agora que a gente usa o mesmo shampoo.
É verdade.
É verdade. O Nenê, a gente
usa o mesmo shampoo.
Eu gostei do cheiro dele. Eu não sei nem se eu gostei dele no cabelo, mas o cheiro é tão bom. Que eu tô
muito
feliz.
Bom.
É.
Mas vocês podem fazer
tudo
um
que é de erva.
Eu faria com o maior prazer, eu não faço ideia do nome dele. Eu não sei, você sabe o nome?
Eu também não sei.
É um nome, não é um nome,
mas
tipo.
Mas eu descubro isso em 30 segundos.
Pantene. É um nome estranho.
Mas o grande lance é, enquanto eu descubro o nome dele aqui, tudo que vem das ervas é muito positivo.
Natureza. Bob Marley
que vem das ervas faz a sua cabeça.
Exatamente.
Olha aqui, do qual shampoos. O Cesário.
Olha, qual que é o nome? Não dá pra saber o nome.
É o Rosemary and Herbs.
Mas o nome
é
em cima.
Herbal Essentials.
Tudo aí. E aí eu tive na casa do Nenê, não sei em que momento a gente começou a cheirar shampoo, né? Difícil criar esse contexto. Mas teve esse contexto e eu me apaixonei. No dia seguinte fui lá e comprei. Não é barato, mas é bom. Isso
não é
que
barato,
importa. É o seguinte, minha gente, a gente fica sempre falando de fazer um programa mais curto, e quando vê...
E fala de shampoo.
Estamos aqui falando de shampoo, vê se pode. Então, antes de começar o nosso tema propriamente dito, eu queria deixar um grande beijo aqui pro nosso querido ouvinte Felipe Estevão, porque todo mundo que tá aí nas redes sociais por esses dias, hoje é dia 2 de dezembro, o Spotify, que é o que a maioria usa, e eu me sinto muito sozinho, até publiquei lá, falei, porra... Que eles liberam todo ano umas estatísticas, né, do que você mais ouviu, melhores músicas, melhores cantores.
É uma
retrospectiva. E a pessoa tá publicando e postando o que você mais ouviu, é muito legal. E tem também a parte de podcasts, o pessoal em menor escala do que as músicas colocam também. E eu vi alguns e falei, poxa, queria tanto estar lá e não sei o quê. Só que eles foram de Teresina, O Assunto, Mamilo, só aquela galera,
Mamilo,
aquela galera da pesada. E aí, o nosso querido Felipe Estevão, acho que mandou pra gente, marcou a gente, que ele publicou e o primeiro lugar dos mais ouvidos somos nós, o WCast.
Uhum. Ele colocou nos stories dele e marcou a gente. Pô, olha quanta honra.
Que maravilha.
Não
então...
é que ele mandou pra gente e falou, olha aqui.
Não, ele marcou.
Mundo, ele
e não é que eu estaria feliz de estar em quarto lugar ali, de estar ali, só ver o login.
Pois é.
Pô, a gente tá em primeiro lugar.
A gente
então,
tá em primeiro, cara. Pô, Felipe Estevão, cara, muito obrigado.
Eu
é um
diria
cara
mais. Salva de palmas para Felipe Estevão.
Salva de palmas.
Não, eu diria mais, Nenê, você pode fazer uma saudação nipônica para ele?
Agora, só se for agora. Agora mesmo. Pera aí, então para quem?
Que maravilha, por favor.
Aqui, já tô de pé, para quem não tá nos vendo, já tô de pé.
Ah, mas
aqui.
A gente já tem o código, aqui, pode fazer. Pronto.
Ah, e envergou, hein?
Envergou. Mais do que ele faz pra gente no fim do programa.
Envergou lá embaixo mesmo.
Não, ele merece muito mais que vocês.
É verdade.
Ai, cacete, bati a cabeça aqui, olha aí, olha aí. Karma instantâneo.
Fala mal da gente, trouxa. Escuta, minha gente. Vamos ao trabalho?
Vamos ao trabalho.
Vamos ao trabalho.
Este país é muito extenso e assunto não nos faltará.
Exatamente. Muito bem, muito bom. Hoje, programa de número 90, a gente vai fazer um passeio pelo Brasil. Passeio pelo Brasil talvez seja exagero da nossa parte, mas pelo menos pelas nossas experiências e onde a gente pôde comprovar na pele, né, a ideia de que o Brasil é de fato um país com uma diversidade cultural gigantesca e muitas vezes provoca um choque cultural na gente, que nós três pelo menos somos de São Paulo, uma grande cidade, uma grande capital, a gente se afastando um pouco, a gente já se assusta, a gente cruzando o país mais ainda. Eu acho que aqui todo mundo já teve a sua experiência em algum rincão aí, né, os rincões do país. E o próprio César agora, ele não está num rincão exatamente, mas ele está afastado, deve ter história para contar do presente. O Nenê também já andou por esse país, eu já tive meus rolezinhos em Belém do Pará, Santarém, vale a pena comentar. E a história é essa, que o Brasil de fato é um país da diversidade cultural e da diversidade também, eu não sei nem agora o termo dizer, não só cultural, mas a miscigenação do povo, e que aqui a gente começa num assunto, nem vamos talvez entrar muito, mas que também é um sinal nosso. Não, mas a miscigenação é fruto da escravidão, dos senhores de engenho, dos proprietários que estupravam as negras e as índias e virou o que virou. Essa é uma parte da história, sem dúvida, né, discutida, analisada, mas ademais, toda a questão criminosa, existe sim uma troca, né? Muitos povos se envolvendo e certamente muitos desenvolvimentos consensuais que promoveram, provocaram e chegaram nessa grande mescla que é a gente, tanto culturalmente quanto fisicamente. O que é muito interessante também, que a gente encontra de tudo por aqui, ou também pelas imigrações, né? Que também acabaram constituindo isso anos depois. Então a verdade é essa, eu queria começar esse papo citando uma música pra mim que mais define isso, uma música que eu adoro e que é super, não sei nem se é um axé ou um samba dos anos 90, de um grupo chamado, ai meu Deus, Copacabana Beach, e chamado Balança Brasil. Vocês puderem ouvir, ouçam, que ele fala de todas as capitais, todos os estados, num ritmo de batuque, assim, muito gostoso. Ele vai falando, ali eu fiz isso, em Belém do Pará eu fiz não sei o quê, né, é muito gostoso, ele passa pelo Brasil inteiro.
Foi uma campanha, não foi, cara?
Será que foi? Não sei, pode ter sido usado, pode ter sido.
Agora que você falou, eu tô pensando aqui.
Chama-se o refrão, Balança Brasil, adoro te ver contente. Acabou meu ar. Mas é muito boa. Então, achei assim, o que mais, quando penso em diversidade cultural, tamanho do Brasil, além de Bye Bye Brasil, do Chico, que é uma música também que tem muito a ver com essa viagem, Balança Brasil, do Copacabana Beach, eu acho que tem muito a ver com isso e representa isso tudo. Mas comecem vocês falando, depois eu retomo aqui meu pensamento com essa questão das minhas experiências, mas vivemos num país diverso para chuchu. E aí, isso é bom, não é bom? Vocês já presenciaram isso, não presenciaram isso? Quem começa falando? Começa você, Neninhos.
Eu acho incrível uma coisa que é o seguinte, a gente vive, acho bem clichê falar isso, muitas vezes já acho que a gente mesmo já falou aqui, vivemos num país de dimensões continentais, né? Só que acho que não só isso, acho que aí que eu cairia muito no clichê de falar, tem o Sul com a sua cultura, e o Norte e o Nordeste, uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que a gente não precisa ir muito longe para sentir essa variação cultural tão, tão diferente. Uma cidadezinha, 100 quilômetros de onde a gente está, São Paulo, a cidade que o Felipe também conhece muito bem, Joanópolis, já usa quase que um dialeto próprio.
Sim. É o nosso interior inteiro,
acho que
inteiro,
isso tá muito,
né?
Sem dúvida.
Cara, tinha, em Cesário Lange, tinha um tio meu que, se você escutava ele conversando com os caras, ele contratava para ir trabalhar no sítiozinho dele lá, para ele passar os serviços do dia, assim, sabe? Tipo, hoje precisa consertar a mangueira dos bois, precisa arrumar no tal cerca, não sei o que e tal. Se você escutasse essa conversa dele, você não consegue entender, cara. Você não conseguia entender.
É isso aí.
Porque é um sotaque tão próprio. Que é muito louco mesmo, cara. Muito bem pois lembrado.
Não, o dialeto tá bem perto, né? O que você falou, tá do nosso lado.
Muito perto. E eu acho que isso também tá muito enraigado ali, né? Assim, dentro do dia a dia deles. E é uma vida, por mais perto que seja aqui, completamente diferente, né? Tem as suas próprias fontes de lazer, cultura, educação e transporte. Acho que todos os setores da economia estão lá dentro de uma maneira completamente diferente. A coisa de 2 horas de casa, né? Às vezes até menos. Da nossa casa, né? E acho que, por maior que seja o país, a gente fala, temos riquezas e temos muito a ser explorado, mas está na porta de casa isso, no quintal de casa, aliás, né?
Não, e se você quiser ser mais quintal ainda, não precisa sair de São Paulo para ver, né, o que faz São Paulo uma, né, é que a gente já começa a desvirtuar um pouco da questão do Brasil, mas diversidade por diversidade a gente tem na porta de casa. Você entendeu? Vai pra Avenida Paulista, você vai ver de tudo. Ou pro
bairro da Liberdade.
Pra Liberdade, você vai sentir todos os gostos, os cheiros, os sabores, os barulhos, né? A maneira de falar e a diversidade tá aqui do nosso lado, entendeu? Então isso é legal também. Isso aqui é um retrato do que é o Brasil, de modo geral, dentro da diversidade.
Exatamente. E já pra lançar a ladeira acima aqui, ladeira abaixo ou acima, depende do ponto de vista.
Lance, né? Como
tiver,
quiser.
Se tiver de ponta cabeça, é pra cima. Uma coisa que eu sempre penso, não sei nem se cabe muito aqui, mas acho que é uma coisa a se pensar. Eu acho muito interessante o jeito como o brasileiro trata a cultura, acho que não só de fora do país, mas da própria cultura. Mas tenho 2 exemplos bons pra dar de cultura fora do país. E as duas são... Eu acho que é uma maneira de arte, né? Que é a culinária, a gastronomia e tal. Então, uma coisa que eu penso muito assim, a cultura árabe, por exemplo. E aí, dentro da cultura... A cultura árabe é riquíssima. E dentro da cultura árabe, se a gente pegar só a culinária, riquíssima também. E aí, qual que é o restaurante mais popular e não só... o mais consumido do país? Cara, é o Habib's. É um absurdo o que o Habib's faz com a culinária árabe.
Exatamente. É um crime. Esfirra,
é um crime. É um chinelo. E outra, vocês já viram um vídeo de um... ficou famoso há uns anos atrás de um japonês indo num rodízio japonês aqui e ficando indignado com a quantidade de cream cheese que a gente...
É criminoso. Dentre banana, goiabada, é criminoso.
Pois é.
É criminoso.
E é isso. Acho que não é um...
A diversidade, a mescla tá aí. Você vai falar, pô, só encontro isso aqui. É que é uma bosta, né? Desculpa, creme cheese numa comida japonesa é horrorosa.
Mas é porque você... Eu também adoro. Porque você já é um nível...
Não, para com isso. Vocês acham bom creme cheese no...
Graças a Valesca. Porque se dependesse de você, você tava aqui com a gente comendo no Chinese Box.
Devo muito a Valesca no sentido de explorações culturais, gastronômicas. Mas eu sempre achei a parte do creme cheese, antes de Valesca, eu já arrepiava um pouco. Mas vocês gostam. Não, creme cheese não.
Acho gostoso.
Pelo amor de Deus. Contigo, né? Pra mim, esse programa acaba aqui, que é isso. Escuta, e você, Nenê? Peraí, Cesário, antes de puxar pra você... Você, em questão de conhecer Brasil, pra onde você já foi, assim, brevemente pensando? E já vai pensando o que você viu nesses lugares que vale a pena ser citado.
Tá. Posso dizer que já estive fisicamente nas principais localidades do Brasil. Aí, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, centro. Alguns lugares só fui pro aeroporto, outros explorei fisicamente aí. E... me arrependo muito, por exemplo, de ter ficado só no aeroporto em Cuiabá e não ter explorado a via, mas não foi possível. Tinha 3 horas ali numa madrugada, não podia sair no pântano atrás de jacaré às 3 da manhã em Cuiabá, não tinha como. Infelizmente. Outro também que me arrependo muito, de não ter explorado o Nordeste como ele merece e deve. Fui para Porto Seguro com 17 anos, querendo beber o máximo possível na menor quantidade de tempo e fazer a maior quantidade de besteira possível.
E fez?
Fiz pouco. Né? O norte, acho que já conheci um pouco legal. Fui pra Manaus, vi lá aquela coisa meio clichê e tal. Fui na floresta, fui no Encontro das Águas, aquela coisa toda. Mas acho que foi positivo. Sul conheci bem ano passado.
Fiquei lá no Rio Grande do Sul e tal. E o Sudeste, pô, sou daqui. Então já rodei muito por aqui. Rio de Janeiro, sul de Minas e tal. Região central ali, já explorei um pouquinho de Brasília, de Goiânia e tal. Região que eu gostei muito.
Então você tá balança e... Brasil também, você tá bem.
Tô, não, conheço bem. Esse foi um apanhado geral, assim. E, pô, é incrível, né? Como todo lugar tem. E acho que, assim, o que mais salta aos olhos. Pra quem, pra
mas gente então, calma, tempo, segura. Vezes... Eu quero que você vá refletindo. Vamos, deixa eu puxar pro César aqui. Pra ele voltar pra isso. Separa o que vale a pena, que puxa os olhos de cada lugar. Tá. Cesário, diversidade cultural do Brasil. Fala seu ponto de vista. Você acha que é tudo mentira? Você acha que isso não existe?
Eu achei que o Nenê puxou muito bem, né? Esse lance de... que ele comentou e tal, né, às vezes a gente vê com a dimensão macro, mas do lado, às vezes não, a diversidade de fato está presente do nosso lado mesmo. Mas para mim, o que mais abriu os meus olhos em relação a existir de fato essa diversidade, não apenas encarando enquanto algo histórico, enquanto algo... Como é que chama? Me fugiu aquela ciência que estuda os povos e etc.
Antropologia.
Antropologia, era essa palavra que eu queria encontrar. Mas não só nesse olhar, mas na prática, de fato, claro, não só a questão do contato com as pessoas que a gente acaba tendo, né? Eu também nasci em São Paulo, cresci no interior e tal, enfim. Mas assim, quando eu fui para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, eu já comentei isso outras vezes no próprio programa aqui, com vocês também. Eu fui para trabalhar numa obra da Petrobras. E obras da Petrobras atraem pessoas. Atraíam, né? Agora não sei como é que tá isso. Mas atraíam pessoas do Brasil inteiro. E de todos, assim, de todos os estados, de todas as escolaridades e tudo mais. Porque precisa, desde do peão que vai ficar embaixo do sol a 45 graus batendo enxada, até o gerente das áreas, diretor e tudo mais. E aí, cara, quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar com gente, de fato, do Brasil inteiro. E aí era muito engraçado, porque eu começava... Né, você começa a ficar amigo de um, de outro, aí tem... sei lá, futebol de quarta-feira, que não era no futebol, é o baba, porque chama no Nordeste, eles chamam a pelada ali, né, o joguinho da semana de baba. Ah, não, baba. Vamos organizar um baba. Baba, não sei porquê. Mas enfim, não, vamos organizar o baba, não, vai ter o baba, não sei o quê, e a gente só se chama de baba, você começa a conhecer essas coisas. E o que eu achava mais legal, é uma coisa até idiota, mas enfim, é que, assim, as pessoas torciam para outros times, que não... Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Fluminense, sei lá, sabe? Tipo, tinha um cara que era muito próximo ali, tava sempre junto e tal, o cara era torcedor do Náutico doente, entendeu?
Existe isso, né?
Entendeu? E aí você começa a falar, puta, cara, realmente, como a gente muitas vezes acaba se fechando no nosso universo, e às vezes nem é por mal, nem nada, mas realmente não para olhar, né, o quão amplo é, mesmo dentro desse mundo do futebol, que o brasileiro apaixonado por futebol e tal, mas é isso, pô, o cara era fanzaço do Náutico, mesmo Nacional, Inter e Grêmio, sabe, eu conheci pessoas que até então sabia, é um clássico no Rio Grande do Sul, mas eu não vivi isso, e comecei a conviver com pessoas que eram fanáticos pelo Inter, fanáticos pelo Grêmio, uhum. Um cara que era cruzeirense, o outro atleticano, e os dois, sabe, quando começava a falar de futebol só faltava sair na mão, e isso pra mim foi um negócio assim, então, e assim, pô, já era adulto, não é um moleque descobrindo o mundo, eu tinha, sei lá, meus 25, nem lembro quantos anos, e eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, que loucura, né, como realmente, por mais que a gente queira, eu particularmente tento, né, ter uma visão mais ampla e tal, mas a gente às vezes só na prática a gente percebe que realmente o negócio é maior do que a gente imagina, né? Então assim, acho que isso trata um pouquinho dessa visão de realmente de como as coisas são diferentes. Aprendi a comer tambaqui, que é um peixe de Manaus, lá no Mato Grosso, porque o cara
que era, né?
Não, e os caras fazem tambaqui, cara, é uma... Puta, é saborosíssimo.
Incrível.
Às vezes a gente acha que em São Paulo lugares, a porção de costela de tambaqui, que também é uma delícia e tal. Mas aí vem aquela costelinha pequenininha e tal. Puto, o cara fazia um, sei lá, um ensopado, um negócio. E tipo, imagina a loucura. Tipo, eles iam pra Manaus, sei lá, uma vez a cada dois meses, visitar a família, ou seja lá o que for. E voltavam com quilos de tambaqui pra fazer janta pra galera.
Que entendeu? Coisa. Eu sou um grande amante da pesca, nunca comi tambaqui, que maravilha.
Coma, que é bom, coma, que é muito
peixe
bom.
Peixe com costela, cara, isso é uma loucura.
Peixe com costela, eu lembro da pesca do tambaqui, de assistir, eu sou um grande pescador assistindo, né?
Entusiasta. Nunca
fui de pescar, entusiasta da Fish TV. Mas, pô, o tambaqui eu lembro dele, mas eu nunca comi, não sabia que tinha essa fama toda, não.
É. Sim, é um que é típico de Manaus, né? Dali.
Mas é interessante isso que você falou. Você tá falando, você tava onde? Era Três Lagoas, é isso?
Três Lagoas do Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul, que é como se fosse, a gente parar pra pensar, é um polo agregador nesse sentido, que a gente do Brasil inteiro, bem como se você tiver num navio, numa plataforma de petróleo, né? Se você tiver na construção de Brasília e assim vai, são polos agregadores, que isso também demonstra muito. Ou se você estiver numa guerra. Imagino que os Estados Unidos tenha passado muito por isso, no sentido de que as pessoas que estavam ali, a gente vê o filme, o soldado Ryan, não sei o quê, você vê aquele pelotão, mas você para pra pensar, uma galera dos Estados Unidos inteiro. Não existe isso. Então, assim, é cada um é de um canto, é muito louco. E aqui, né, aqui acho que é a mesma coisa nesse sentido.
E outro exemplo muito engraçado. Pra vocês, o que é escroto? Não no sentido literal, mas quando você fala alguma coisa, não, tal coisa é escrota, tal pessoa é escrota.
É, então, é quando tem um comportamento completamente horroroso.
Nojento,
é mais do que o sujeito desagradável. Escroto, o cara é podre, quase um mau caráter, assim, é um cara que, nossa...
Então, em Manaus, escroto é do caralho, é da hora.
É mesmo?
Ah, é? Nossa, porra, tá uma puta música, meu, puta banda escrota, sabe? Puta que... Aí eu falo, caralho, mas que ótimo. Escroto vem do saco escrotal.
Exatamente, não pode ser bom.
Mas aí a resposta que eu recebi é, do caralho é o quê?
É verdade, olha aí que bom... Que é? Bom, boa
então,
analogia.
É louco isso,
é,
né?
Não, as expressões, tem um clássico de Belém que é égua, né? Égua é muito...
Arre égua.
Não, é égua. Eles usam égua pra tudo. Égua é vírgula, assim. Ah, égua, é um clássico.
Mas eu nem sei de onde, de que região que é, mas a Nina, por exemplo, que eu e o Lima trabalhamos juntos e que é minha comadre, ela fala muito pronto. Não sei se você reparou.
Pronto.
Pronto é famoso. Fala,
viu? E aí, vamos se encontrar no feriado. Sei lá, vamos se encontrar no Natal? Pronto.
Aham. Mas ela é do Nordeste? Eu já ouvi
não,
muito
ela
isso
é do Espírito
do Nordeste.
Santo. Ela é do Espírito Santo, só que ela trabalhou muito em diversas obras. Então, ela é uma pessoa que, puta... É que,
isso
bom,
é uma construção bonita. Ela trabalhou muito em diversas obras. Ela trabalhou pra caralho no Brasil inteiro. Muito em diversas obras, cresceu. Muito boa a construção.
É, mas é porque em obras...
Sim, de fato. Não, eu entendi, mas é isso. Ela foi pra vários lugares, de fato. Ela é rata de indústria, né? De processo industrial e galera de indústria. Ela tem muita experiência.
Acho que é a herança dessa questão de trabalhar em obra mesmo.
Exatamente,
né,
é isso, exatamente. Já tem amanhã.
É sempre muita gente, né, cara? Muita gente. Lá em Três Lagoas, eram, no pico da obra, foram quase 5 mil pessoas. Né?
E então... o que me desse ponto, eu faço coro de tudo que vocês falaram, interessantíssimo, tanto a questão linguística quanto os costumes, de fato, as coisas, aproximações. O que me glorifica nisso tudo é aquela coisa, é óbvio que eu vou falar, mas é tudo o mesmo país. Esse é mais. Se a gente estivesse fazendo um programa de Europa, a gente poderia fazer quase a mesma puta diversidade da Europa. Realmente, em Portugal você vê uma coisa, na França outra. Claro, são países diferentes, mas é tudo colado, não tem fronteira. É tudo ali, né? A União Europeia é uma coisa muito forte, porque são eles ali. Diferente de Mercosul, de NAFTA, de sei lá mais o quê. Eles são muito fortes nisso. Mas até então é outro país. O mais louco disso tudo é que é tudo Brasil. E por mais que exista assim a questão linguística, é muito lindo o fato de uma língua, que é o português, e a gente tinha tudo para ser
ter outras línguas, como tupi-guarani ou o que for, e não tem. Nossa única língua no Brasil é o português, né? O tupi-guarani não é uma língua oficial do Brasil. O ponto é... É fascinante que uma língua nos una, né? Uma das noções de nação é a língua, né? De povo e nação é a língua. E eu acho isso muito louco. E pensar que tudo isso acontece, a gente pode ir no sentido... Não tem fronteiras e a gente não tem guerras. Existe bairrismo, sim, mas a gente, para qualquer lugar do Brasil que a gente for, a gente vai ser bem tratado, vai ser bem recebido, seja como turista, seja como trabalhador. E, assim, existe o seu irmão, por exemplo, que mora em Santa Catarina, na cidadezinha de Santa Catarina, ele comenta, ele falava que existe, sim, esse preconceito do Sul para com o Sudeste. Isso é um problema também que existe. Estou falando esse discurso bonito, mas existe sim a questão do preconceito. Muitas vezes a gente vê com o nordestino, o pessoal aqui, ou você vai para o Sul, o pessoal já tem preconceito com a gente. O pessoal acha que é tudo bandido. O que seu irmão fala, ele fala, cara, se você liga de DDD11, eles não atendem. Eles acham que é presídio, eles acham que é sabe, ligação de ódio. Eles falam, é horroroso aqui, assim, você tem que explicar 10 mil vezes que você é 11, anota aí, eu vou te ligar, pode atender, sou eu. Os caras não... Então, assim, existe esse preconceito.
É, mas... como a gente também vê aqui, quando recebe um DDD, sei lá, 40...
de 81, aquelas coisas, ele fala, isso é presídio. É verdade. Que a gente tá acostumado a gente ser a fonte do preconceito e nunca o objeto do preconceito, né? Mas, enfim, mas tudo isso pra dizer o quê? Que... é tudo o mesmo Brasil, é tudo debaixo do mesmo chapéu. Então, assim, a gente não tem fronteira, a gente não tem guerra civil, de separatismo, a gente não tem grandes traumas nesse sentido, tirando a parte social, desigualdades e preconceitos, racismo que existem, olhando um pouco com a beleza do país, a grandeza. Eu acho lindo a gente ter uma língua que nos une e que, embora haja infinitas diversidades dentro dela, a gente consegue tranquilamente se comunicar com qualquer conterrâneo nosso, de qualquer lugar para qualquer lugar. A gente pode dar risada, conversar, oi, mas que é isso? Ah, mas não entendi, mas como pode? Mas a gente se entende perfeitamente bem, e acho que isso é muito maravilhoso dentro da diversidade, porque existe a diversidade. Aí eu quero voltar pro Nenê para ele contar o que mais chamou a atenção, para onde ele passou, mas eu acho lindo o fato de ter uma língua que nos une, ter um povo, sermos um povo e podemos ir e vir. E o que eu ia falar é que muitas vezes é mais caro você ir para o Nordeste do que você ir para os Estados Unidos. Existe isso também, infelizmente. Mas é maravilhoso saber que é tudo nosso e a gente pode ir. Mas diga lá, César, você tinha um apontamento.
Rapidinho, antes de passar pro Nenê, essa questão da língua que você fala, né? A gente vai, resumindo, a gente se entende, né? Talvez muito mais, por exemplo, que na Espanha, com a questão do catalão, né?
Exatamente. É, lá tem essa questão separatista gravíssima.
Né? O negócio é tenso.
Sim,
tanto, tanto culturalmente, politicamente e linguisticamente. Né? É muito mais forte isso. Não, eu só queria... Só
sim, não, mas é verdade, é verdade. Isso é algo...
Então, esse exemplo é ótimo. Até eu me lembro até quando eu fui fazer meu mochilão, chucraço também essa questão. Eu não sabia direito como é que era essa relação separatista quando eu fui para Barcelona. E num passeio que eu fiz, eu conheci uma menina que era do Uruguai. Aí eu perguntei pra ela, falei, como que é pra você falar aqui o espanhol? É tranquilo? Ela falou, não, é tranquilo, tal. Falei, todo mundo fala espanhol, ninguém meio que trata mal porque vê que é turista, tal. Enfim. Aí eu falei, porque eu vejo nas placas, tá escrito espanhol e catalão, né? Ela falou, tá. Eu falei, você entende alguma coisa do catalão? Ela falou, uma palavra ou outra. Eu falei, sério? Eu falei, eu olho, não entendo nada de espanhol, eu olho ali, parece que é um espanhol escrito de outra maneira.
É.
Eu
falei, não. Mas é muito, mas é uma curiosidade, o catalão é muito mais fácil pra nós, brasileiros e falantes do português, entendermos do que os próprios espanhóis. Por que exatamente, não sei te dizer, mas eu já li esse estudo uma vez, que a origem do catalão por A mais B, do latim, tá, seja o que for, a gente consegue associar mais as coisas à nossa língua,
olha,
do que os espanhóis, entendeu?
Que espanhóis.
Eu sei falar que uma loucura. Frase em catalão, expressão em catalão, que é sisplau.
Sisplau.
Por favor.
Obrigado,
né?
Não, por favor. Isso aí é do... Eu via muito lá no Merli.
Ah, é verdade, tem o Merli, maravilhoso, mas isso aí, na verdade, pra mim é mais do Vaca Profana, do Chico, do Caetano, cantado pela Gal. Orchata de Chufa Sisplau. É muito bom.
Olha só.
Mas diga, Neninhos, como é que rememora aí algumas passagens suas e o que chamou a atenção no sentido de... Nesse sentido mesmo.
principal coisa que me vem, assim, quando eu falo de viagem, eu tô falando de Brasil, é comida, né? Gastronomia e tal. Então, pô, muito tradicional. No sul, churrasco. E essa foi a coisa principal, assim, que eu mais gostei lá no sul, foi churrasco. Mas também confesso que não me propus a ir em nenhum restaurante ou rodízio de carne top de linha. Mas acho que equipara-se o normal lá com o nosso top de linha aqui. Então, sei lá, uma churrascaria aqui, tipo um fogo de chão daqui, é uma churrascaria meio que de posto de gasolina lá, em termos de qualidade e tal, não? Achei isso muito, muito válido. Cesar, acho que tem mais propriedade para falar sobre isso.
Não, só um parênteses rápido. O que eu acho que, assim, até não precisa nem ir para rodízio nem nada. Você vai comprar carne no supermercado mesmo, comprar carne aqui no sul. Puta, cara, é muito melhor e um pouco mais barato.
Ah, é. Mas o melhor, diz em que sentido? Como que você nota isso?
A qualidade da carne mesmo. Por exemplo, esse domingo a gente fez um churrasco no almoço e é um prime rib lá, que é meio que perto do parente do... esqueci. De um outro corte lá. Mas que... Pô, pagamos, sei lá, R$39 o quilo. E aí em São Paulo deve ser, sei lá, 50 e tralalá.
Caramba!
É bem mais barato e a qualidade... Eu não sei, perguntou da qualidade, não do preço, né? Desculpa, acabei falando do preço. Mas é da qualidade mesmo, da carne boa,
sim,
macia.
Fresquinha. E tá aí, né? Já tá direto da fonte, quase.
Sabe? E não por nada, eu não sou nenhum grande entendedor de carne nem nada, mas... Pô, aí em São Paulo, tipo, você, puta, cara, vai comprar uma picanha, não tá tão barato, aí você escolhe e tal. E às vezes você ainda pega, tá meio dura, não tá tão molinha. Não consegue achar tão fácil, pô, aquela capinha de gordura mais grossinha, tem aquela questão marmorizada e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Sabe, você fica ali garimpando. Meu, aqui você olha na prateleira, puta que pariu, cara. Maravilha, parece maravilha.
E uma coisa, Denis, só pra não perder o churrasco, que o César contou uma vez e nunca saiu da minha cabeça, é que, por exemplo, todo mundo sabe, churrasco. Mas que não é que é churrasco, a diferença, assim, pra eles fazer um churrasco é que nem a gente. Vamos fazer um bifinho aqui, um arroz, feijãozinho, almoçar, vamos. Né, o que você falou, os caras vão ali, não, terça-feira à tarde, vão fazer um almoço, churrasco, limpa, acabou, comeu, vambora. Não é um evento que é pra gente aqui. Fazer um churrasco é um evento. Lá pra eles não, é um lance meio que um almoço.
E também é isso, tipo, não é que nem, aí tira uma carninha aqui, corta e come um pouquinho. Não, é assim, vou fazer churrasco, quem vai ter? Geralmente domingo, churrasco, almoço de domingo. Mete tudo na churrasqueira, tudo, peça de carne e tal, não sei o quê. Tá pronto, todo mundo senta na mesa, tira as carnes, põe, todo mundo come, faz seu prato.
Tá.
E pronto, e aí acabou.
E acabou o almoço. Então, interessante isso.
Você come pra caralho, né? Uhum. Mas acabou, tipo, é isso, não é... tira uma coisinha aqui, agora experimenta isso aqui.
Pega ali, farofinha.
E ainda que agora você vê que eles estão mudando um pouco, assim, uma pessoa ou outra e tal. Mas para os mais conservadores, assim, fazer churrasco na grelha, por exemplo, é uma ofensa. Churrasco é no espeto.
Ah, é?
Tem que ser no espeto, senão... E eu não sei, uma vez eu conversando com o marido de uma amiga da Karen... Casal muito gente boa, eles são de de Santa Maria. É Santa Maria, né? Que tem a universidade.
Botiquês.
É isso. E aí ele tava explicando, porque ele mesmo falou, cara, eu gosto de fazer na grelha, que é muito mais prático. Mas rola um certo preconceito um pouco, porque o argentino faz... churrasco na grelha. E aí tem uma birrazinha, uma questão bem antiga, histórica, enfim. Mas aí é um pouco disso, assim, sabe?
Certo. Muito bom. Aqui então, a gente faz, aqui é isso, pelo menos.
E aí é legal isso, né? Você vai conversando com as pessoas, você vai entendendo, você vai conhecendo. Eu acho sensacional, mas vai lá, Nenê, desculpa aí, era só pá.
Não, eu ia dar uma pincelada meio que por isso. Você falou de Manaus, eu ia falar do tambaqui, mas lá também tem aquelas frutas que não chegam aqui de jeito nenhum. Algumas que até que estão chegando mais recentemente, né? Tipo cupuaçu e tal, aquelas coisas do norte. É meio que fruta da floresta, né? Coisa que a gente não tinha acesso aqui. Acho que isso é muito legal, mas o que eu mais me arrependo, assim, de não ter aproveitado quando eu pude, quando eu fui pro Nordeste, que é o que todo mundo fala hoje, que assim, que você come frutos do mar, principalmente camarão ali, lula, ostra e tal, de altíssima qualidade, fresco, assim, pescado na hora, por um quase que um preço módico ali, né? Quase com um valor simbólico.
Isso é interessante. E quando eu fui pra... isso me abre
então, e quando eu fui, eu ainda tinha aquela frescura que eu comentei aqui pra vocês, que eu não comia peixe, nada. E lembro que eu tava lá, um amigo meu falou, a gente foi almoçar um dia, ele falou, cara, é muito barato camarão aqui. Eu falei, pô, eu não como, não. Ele falou, você não tá entendendo, você precisa comer camarão. Cara, é muito barato, você não tem ideia disso. Você não faz noção disso.
É tipo
que
bacalhau em, São Paulo, em Portugal, assim, uma coisa que você... tipo, é um almoço, é um comercial ali, tem um belíssimo... paulada de bacalhau.
E, aí, e ele me fez comer os camarõezinhos, mesmo eu sem comer. Ele falou, cara, você tem que comer, come, come. Aí eu comi e voltei pra casa, voltei com meus pais. Né? É. E aí hoje eu falo, cara, eu só queria, sabe, 17 anos, eu falei, eu acabei de falar, eu queria beber o máximo possível, fazer a maior quantidade de besteira possível, não aproveitei isso que tava lá debaixo do meu nariz, e hoje daria muito mais valor, entendeu?
É, isso é um clássico, mas é interessante como essa questão do custo e do, né, realmente lá, vai, camarão aqui é uma coisa, mas lá, é o que você falou, já ouvi também diversas vezes de que é muito, é barato, é isso, é acessível.
Não, né, mas é legal estar com alguém que realmente manja ali e tal, né?
Que te leva nos meandros do...
A gente se engana também, né? Uma vez a gente foi pro Ubatuba, aí fomos lá comprar um camarão. Não, comprar um camarão, estamos na praia, vamos no mercado do peixe lá comprar um camarão, não sei o quê. Aí chegamos, só que também, tipo, já, né, a gente foi num horário ruim, é que cedo, né? Mas a gente, tipo, a gente chegou, no dia que a gente chegou, a gente foi. Aí tinha uma peixaria aberta lá, fomos lá. Aí conversa, ah, tá quanto? Ah, tá não sei quanto, ah, não, tá bom, tá bonito, tá bom, vamos levar um tantinho aí pra fazer, sei lá, qualquer coisa. Ah, beleza, pô, e esse camarão, cara, da onde vem? Ah, é uma fazenda de criação de camarão que tem ali em Taubaté. Você fala, porra,
vocês
mano,
estão de brincadeira aqui, achando que... Exatamente.
Um fresco, né, tá na praia e tal. E aí, não é, né, cara? Porra, às vezes, não. Muitas vezes tem determinadas regiões que nem tem camarão, né? Então é isso, né, que nem, sei lá, vai querer comprar um... Sei lá, vou dar um exemplo cruto que eu nem sei se existe ou não, mas comprar um tambaqui aqui no litoral Santa Catarina, muito provavelmente não vai ser daqui, né? Então é isso, né? Às vezes a gente tá num lugar e fala, pô, vou comprar porque, pô, tô no litoral, vou comprar um camarão. Porra, mas às vezes não tem camarão.
Nada disso, exatamente. E outra coisa, minha gente, bom, eu só queria citar aqui das vivências todas, uma que me chamou a atenção foi também. Que eu acho que é o que eu falo, eu tô citando muito lá a questão de Santarém, né, porque é região norte, então, e Santarém é o estado do Pará, porém Santarém tá muito mais próximo da cultura manauara, né, que já seria Amazonas, do que o de Belém do Pará, que é a própria capital do Pará. Eles estão mais perto de... É tudo tão grande lá em cima que você consegue ter esse jogo. Eles estão mais próximos. Para resolver qualquer pepino em cidade grande, eles vão mais para Manaus do que para Belém. Veja você. E tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que... Uma coisa que me chamou muita atenção lá é o conceito de praia de rio, né? O ter do chão, essa coisa toda. Praia de rio, pra eles é isso, é praia de rio. Vamos comprar de rio, vamos pro Guarujá, aquele negócio de praia, pra mim é praia. Não, praia de rio e é isso mesmo, e tem de tudo, tem sorvete, tem escambau, tem tudo. Quiosque, a galera, e tem uma praia, só rio. Rio do Chico Bento, ali aquele riozinho, Rio Tietê, eu vejo outro lado aqui. Entendeu? Essa coisa de urbanoide, filha da puta. Cara, rio lá em cima é rio que você perde de vista, é um...
Você não vê de uma margem a outra.
Não vê de uma margem a outra, é muito louco. Então, praia de rio faz todo sentido, você pegar um barquinho e andar. Bom, não é à toa que a Estravilá, o fluvial, é muito usado e deveria ser muito mais usado a questão fluvial no Brasil. Isso é um problema de infraestrutura ou mesmo sistema de cabotagem. Vocês lembram do cabotagem? Cabotagem é a navegação costeira, né? A gente tem uma costa maravilhosa que a gente poderia utilizar mais. Mas, então eu lembro assim, essa coisa. E lá é o lugar mais de dentro do Brasil, assim, de longe que eu fui e que mais me chamou a atenção pelas diferenças, que eu não lembro agora detalhes, mas coisas, que nem o açaí. Aqui a gente... Aí, vão tomar um açaí com banana e guaraná. Lá o açaí é açaí, é o de manhã. Comi um açaí, não vou almoçar hoje.
E outra, e o açaí que a gente come aqui em São Paulo, se você perguntar pra quem é do Pará,
eles falam,
meu, é um lixo.
É uma piada, exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
É, então, como tem também no Pará, como é que chama aquela? Uma fruta típica. Que o povo fala também da cachaça, que cetona é tão forte que amortece.
Que treme a boca, né?
Tem um negócio.
É o jambu.
Jambu, é isso? Será?
É isso aí. A cachaça de jambu, isso eu não tomei. Mas o que tem lá também, que é um clássico, acho que também em Manaus, é o famoso tucupi. Né? Tucupi e tacacá, isso aí me lembra também. Não existe pecado abaixo do Equador, do Chico. Mas é isso. Tucupi, tacacá, faracaracarurindararirarara. E a história é essa, minha gente. Não é moleza, não. Mas é o que me chamou muito a atenção. E que é maravilhoso. A ideia de que você, porra, você anda horas de avião, não sei o quê. Você tá no Brasil. Você tá longe pra cacete de casa. Você continua no Brasil. É o seu Brasil. E aí você imagina, sem entrar em política, nada, mas quão difícil é a unidade nacional, você ser presidente, você presidir para todo mundo, entendeu? Claro que existem mil descasos, mas é humanamente pro cara conseguir estar presente em tudo, e por isso que um gênio do gênio do gênio é um camarada chamado Getúlio Vargas, que ele sacou a força do rádio, que é o que nos une aqui de certa maneira. E ele, né, Voz do Brasil, não sei o que, todo dia Getúlio Vargas, rádio chega no Brasil inteiro, não chegava e continua chegando até hoje, rádio, tanto que tem uma história clássica, teve uma eleição que ele não tá participando e ele foi tipo mais votado, porque todo mundo lembrava do nome dele, porque ele é o cara que tava ali toda vez, enfim. Então é isso, a unidade brasileira é um fenômeno, e quão difícil é você estar em todos os lugares. É muito grande isso aqui, é muito grande. Bem como, imagino, na Rússia, né? Você controlar um país como a Rússia, bicho, é uma coisa, é o que você falou, são medidas continentais, entendeu?
E mesmo quando você está conversando com um gringo e tal, explicar isso, às vezes os caras também, do mesmo jeito, sei lá, que não lembro quem falou agora brincando, puta, eu queria ter descido lá e abraçar um jacaré, não sei o quê. Tipo, uma visão que, tudo bem, você falou brincando e tal, mas os caras também têm uma visão de unidade aqui que não tem como você querer ter, né? Uma vez eu explicando para um inglês que aqui no Brasil tinha lugar que fazia, sei lá, temperatura abaixo de zero, ela fala, mas no Brasil? Imagina, aí você explica, aí mostra, aí tenta, né, ó, é enorme, tá lá embaixo, é um sul, é mais provável, não sei o quê.
Não precisa nem tão longe, então, o Reboredo, quando voltou da Irlanda, amigo nosso, voltou da Irlanda, aquela coisa, falando no Brasil, ele voltou apaixonadíssimo pelo Brasil, inclusive, e ele falou, pô, aqui na minha varanda, vocês devem lembrar, você vê um monte de... Bom, São Paulo inteiro, onde você botar a cabeça pra fora, você vê um monte de prédio, mas aqui, especificamente, você vê muito prédio aqui. Daí ele postou uma foto, ela, caramba, tipo, é uma cidade, né? Pode ser Nova York, pode ser qualquer coisa, é isso. A impressão que dá é aquela velha história de que é macaco andando na rua, cobras e chão de terra.
Exato.
Tem muito disso, tem, mas não é a nossa realidade, tem de tudo, né? Enfim, mas é isso, curtir o Brasil é uma coisa que não é... Eu comprei aqui um livro, tá na minha lista, interessantíssimo, da... O que eu quero provar é o seguinte, discutir o Brasil...
Um catatal.
É um catatal. É da nossa querida Lilia Schwartz e da Louise Starling. São duas grandes historiadoras. Chama-se Uma Biografia. Brasil, Uma Biografia. E é isso. É repassar um pouco de como chegamos aqui. Mas não é num programa de 40 minutos que a gente vai fazer isso. Mas o ponto é... Brasil, um país de extremos e de diversidade e de riqueza. Alguém quer concluir com algum apontamento super inteligente?
Cara, eu quero, assim, primeiro dizer, né, que nessa diversidade toda, a personalidade das pessoas também é diferente, né? Então, aqui no... Quer dizer, aqui em Santa Catarina, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, às vezes eles estão conversando, você fala, cara, que grosseria, né? Puta, o povo tá assim... Tá, povo estúpido, né? Não sabe conversar. E eles estão só conversando. A Karen mesmo, às vezes, no começo do nosso namoro, às vezes ela falava umas coisas, eu falava, tá louca, calma, desculpa aí, não fiz nada.
Rude.
E ela assim, ela falou, mas por que que você tá falando isso? Eu falei, você foi puta estúpida, e respondeu super atravessado. Ela falou, imagina, não falei nada, eu só respondi. E é isso, né? É o sotaque, a entonação. Não é porque a pessoa tá realmente sendo estúpida ou brigando nem nada. Não, porque muda, né? De uma região para outra, o jeito de falar, a maneira de conversar. Aí também um pouquinho sobre o que o Nenê falou, né? Não, acho que a gente conversou aqui, né? Dos preconceitos internos que a gente tem, né? Eu tô em Santa Catarina. Aí conversando com um prestador de serviço que é do Rio Grande do Sul. E aí falando e tal, né? Não, serviço, e falando com ele, né? Vai fazer mesmo, né? Vai cumprir o prazo e tal, porque a gente tá tendo uns problemas com os prestadores de serviço. Aí o cara fala, mas fica tranquilo, porque eu sei, pô, Catarina dá trabalho, o povo não faz e te enrola, mas fica tranquilo que eu sou do Rio Grande do Sul e não sei o quê. Então, maravilha. Assim, mesmo dentro das próprias regiões, existem os preconceitos, né?
Que interessante. O preconceito ele vai diminuindo. Você pegar, pô, o pessoal de Moema é fogo, aqui no Brooklyn não tem isso, sabe? Você vai diminuindo ao extremo e tem isso. É rua de cima com a rua de baixo.
E aí, só pra finalizar, que quando a gente começou a ter essa ideia de ter esse programa e tal, uma das coisas que me veio à mente, assim, que eu acho sensacional, que eu ainda vou fazer alguma coisa com isso, não sei se um programa, se um livro ou o que for, mas, por exemplo, eu vou fazer um teste com vocês, assim, quando eu falo de sanfona, vocês lembram do quê?
Ué, daquele
tipo, acordeon. A única coisa.
Não, mas, daí, mas te remetem a
Nordeste.
Que povo,
Nordeste.
Nordeste, a sanfona é extremamente típica no Rio Grande do Sul.
Olha aí.
Ah, é?
Não, vocês não, pô, gaúcho, vocês não pensam numa música gaúcha?
É, não. Pensando agora, eu concordo, mas não é uma coisa próxima.
Eles chamam de gaita ainda, não.
É, o fole, né?
Gaiteiro, não sei o quê. Fole, enfim. É, a gente pensa no Nordeste, tem o gaúcho, que é muito ligado à sanfona, mas também tem o caipira, né? O próprio Michel Teló com a música caipira. Né, que traz a sanfona na música e tal. É, eu ouvindo outro dia uma entrevista do vocalista do Natty Roots, que ele falando um pouco também da questão do reggae, né, e perguntaram, mas já tocou no mundo inteiro? Ah, mas na Jamaica, como é que é? Fala, puta, na Jamaica pra eles é como se falar que pra gente tem uma escola de samba nos Estados Unidos. Uhum. Porque eu uso, ele fala, eu uso dentro da minha música sanfona, acordeon. E não é, de fato não é o reggae raiz.
É o cheesecake, né? No sushimi, no sashimi, é isso.
É, e ok, entendeu? E beleza.
É o que enriquece de alguma maneira.
E a galera curte, né? Então eu queria trazer esses pontos aí pra finalizar.
Perfeito, concordo plenamente. Nenê, e aí, muitos Brasis?
Muitíssimos, né, meu amigo? Acho que isso é um
Eu acho que no fim
lance.
É maravilhoso isso. Eu fico feliz de. Por isso eu gosto daquela música que eu falei no início. Gostaria realmente, se vocês tivessem a oportunidade de ouvir, acaba o programa agora, coloca lá Balança Brasil do Copacabana Beach, de preferência versão do estúdio, que tem uma pegada e tal, que me faz. Ele só fala de coisa boa de cada lugar, claro. Entendeu? Não sei o quê, tal, tal, tal. Ele vai falando de um jeito muito. E assim, não é nada demais, nada muito poético, mas a batida, tudo, você vai falando, porra, é o que eu quero viajando pelo Brasil sem muito compromisso, entendeu? Eu quero me apaixonar em Fortaleza, quero dançar um forró em Maceió, eu quero comer não sei o que em BH, sabe, assim, eu quero só viver a coisa boa do Brasil, e pode ser um pouco isso também, porque parece que a gente vai ficar impingido de falar do Brasil, tem que falar de coisa ruim, tem que falar de como chama? Discrepância, tem que falar disso, tem que falar de crime, tem que falar de pobreza, tudo isso existe, claro, mas também existe um Brasil maravilhoso, diverso e que tá, de alguma maneira, aos nossos pés. Ou ainda, ao alcance das nossas mãos. Claro que com um pouco de dinheiro no bolso, tudo isso ajuda. Mas é isso, é o Brasil que tá aí pra ser descoberto, entendeu? Quase aquelas propagandas entre programas da Globo, Descubra o Brasil e, sabe, aquelas imagens aéreas maravilhosas. Eu fico realmente encantado com o nosso país, que é enorme, tem esse povo dançante, lindo e feliz, e que recebe bem pra chuchu e que tem suas diferenças. Então, de fato, é um pouco uma ode ao Brasil que eu faço aqui, mas é uma verdade, é o que eu sinto. Me faz bem pensar nesse Brasil que abraça, que é enorme e que do seu jeito estranho funciona e que, porra, entendeu? Eu acho que faz bem, de vez em quando a gente sair um pouco das mazelas, pobreza, pobreza, tristeza, tristeza, nada, e ver coisa boa. Eu acho que a gente é isso, entendeu?
Acho que... é isso, então.
Excelente. Vamos adiante, então. E, bom, para quem é também do Brasil como nós, ou não é, ou conhece o Brasil e quer comentar um pouco dessa diversidade, Cezinha, como é que fala?
Cara, temos algumas opções. A principal delas é pelo Instagram, @WCastPodcast. Você também pode mandar um e-mail para o nosso Gmail, que é o wcastpodcast@gmail.com.
Maravilha.
Ou então, se você tem o telefone de um de nós três, ou de nós três, ou de dois de nós três, ou de um terço dos três, manda também um WhatsApp aí que a gente lê e comenta com o maior prazer da terra, como diria o nosso timoneiro da aclimação.
Timoneiro, seu vagabundo, é um lindo. Muito bem, então é isso aí, falem conosco. Vamos adiante, vamos à luta, vamos de coisas boas e coisas nem tão boas, começando pelas nem tão boas assim, Papel Lixa. Papel lixa vem em formato de vírus, porque a segunda onda, ou a terceira onda, ou o aumento da onda, porque nunca deixou de ter onda, tá aí, né? Tá chegando, hospitais lotados de novo, UTIs no talo, e é uma realidade, não é o que a gente tá dizendo, achando, são números, estão ali, estão cheios. E voltou, e muito por conta de jovens como nós, de classe um pouco melhor, assim, que saem pra badalar e parece que não pega, ou já pegou o que tinha que pegar, e tá trazendo pra casa, tá espalhando, não tá se cuidando como deveria. Então fica aí o ponto de que tem que se cuidar. Tá rolando sim uma nova onda bem forte agora, enquanto não tem vacina, e a gente já vai falar da vacina, tem que se cuidar. Então segurem a onda, segura a barra, voltem a se fechar um pouquinho mais, que ninguém aguenta, é verdade, mas é necessário. E vale também dizer que não é uma gripezinha, como o Bolsonaro quis dizer essa semana, ele falou que não disse isso nunca, e por acaso tem não um, nem dois, mas três situações, uma delas oficial, né, pronunciamento oficial dele dizendo que é uma gripezinha, que é um resfriadinho e que não é nada. Enfim, então, se você falar alguma coisa, lembre do que você falou para você não ser desmentido em praça pública, em rede nacional depois, certo?
Certíssimo. Posso só dar um pitaco?
Por favor.
Eu acho que a questão do crescimento dos casos e tal, tem uma pessoa que não é o meu WC Indica, mas fica aqui também como uma diquinha, o perfil de uma jornalista chamada Nath Cuminali. Ela é uma jornalista especialista em saúde e ela tem um perfil no Instagram que é exatamente esse, Nath Cuminali, que é muito bacana, e ela tá todo dia ali trazendo novidade, falando e comentando, e ela fala uma coisa que é muito bacana, assim, independentemente da questão que for, de isolamento funciona, não funciona, usa máscara, não usa máscara, enfim, o que ela prega muito é termos a consciência de que o principal problema é que a gente tem que tomar cuidado para não voltar a correr o risco de ter o colapso no nosso sistema de saúde, né? Esse é o grande lance. Independentemente do que você acredita ou não, independentemente de você achar que a doença é perigosa, não é perigosa, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ela é uma pessoa muito sensata, assim, eu tenho gostado muito dos conteúdos que ela posta. E ela fala muito isso, fala, a gente precisa tomar cuidado. Porque e se amanhã ou depois você precisar de uma UTI e não tiver, porque tá cheio?
Uhum.
Né?
Então, por qualquer outro motivo, né? Não é...
Exato, exato.
As pessoas continuam infartando.
E um perigo grande que ela também apontou, que eu não tinha parado pra pensar, que ela falou, quando aconteceu o primeiro boom, todo mundo ali tem a questão das cirurgias eletivas, né? Não sei exatamente como é que chama tudo isso, mas que foram suspensas e tal. Então houve um preparo. É, foram adiadas. E então houve ali, né, um mínimo de organização. Tudo isso está sendo retomado agora. Então tá, a gente pode ter aqui um choque, né, dessas ocupações por conta disso tudo, de todas as outras N coisas que continuam. As pessoas continuam tendo problema de saúde, as pessoas continuam se acidentando, as pessoas continuam tendo que fazer cirurgias, etc. E o aumento de casos. Então, assim, acho que esse é o grande ponto, que a gente precisa muito ter consciência. E se eu precisar de uma UTI amanhã, será que eu vou ter? Então, como que eu posso contribuir para que quem precise tenha, né? E perfeito. Em relação ao Bolsonaro, cara, é chovendo molhado, né? Uma pessoa veio falar comigo, assim, é alguém que eu respeito muito a posição política dessa pessoa e tal. E eu fiz um post falando disso, né? Eu fiz um post do Bolsonaro falando isso e escrevi. Falei, mente descaradamente. E a pessoa veio falar comigo e falou, eu sei que te incomoda esse tipo de coisa, mas você tem que entender quando ele fala isso, ele tá sendo irônico pra ironizar a fala do Drauzio, lá no começo, que falou de gripezinha. Aí eu falei, cara, primeiro, o cara é presidente da República,
não tá vendo ironizar nada.
Então não cabe a ele ser irônico em relação a nada. E segundo, o que eu tô questionando não é ele ser irônico ou não. Ok, vamos aceitar a ironia. Então não diga que ele não falou. Então admita assim, ó, vocês estão colocando na minha boca uma fala como algo, uma afirmação, mas eu fui irônico. Isso é uma coisa. Agora não, ele negou que falou. Então ele está mentindo.
Exatamente. Sim. Ele nem sabe o que é ironia, porque para você ser irônico, você precisa ser minimamente inteligente, porque a ironia é um dispositivo de inteligência, quando bem usado, enfim. Ele não sabe ser irônico, ele sabe ser grosseirão, ou ser mentiroso, ou falando. Ser. Enfim. Muito bem. Enfim, vamos lá. Jogo. Bom, folha dupla. Folha dupla, em contrapartida, vai para o início das vacinações, vacinação da Pfizer, né, da BioNTech e da Pfizer, em alguns lugares, mas principalmente no Reino Unido, que já lançou, que provavelmente, vocês me corrijam, semana que vem começa, é isso?
Exato.
Semana que vem, então, deve começar algum público, claro que não todo mundo, aquela coisa toda, mas pelo menos que comece de algum jeito. E outros países europeus, Estados Unidos, querem até o comecinho do ano também já começar. A gente ainda não tem um calendário muito exato, a tendência é seguir um pouco isso, mas tem mil questões por trás que, de logística, abastecimento, que não favorecem muito. De todo modo, é ótimo, que bom que tá começando. Está se tornando uma realidade, daqui a pouco vamos estar falando disso, como a vacina da gripe, que tem que tomar todo ano, etc. E tal. Uma vacina a mais, vai passar essas bobagens políticas em volta da vacina e vai ficar tudo bem. Mas é muito boa notícia que ela comece em algum lugar, e o Reino Unido foi o que mais oficializou essa data de que, assim, semana que vem deve começar com, provavelmente, profissionais da saúde, idosos.
Eles vão começar com idosos, pessoas que vivem em casa de repouso, incluindo os funcionários e os profissionais do NHS lá, que é o SUS deles.
Muito bem, maravilha, que dê tudo certo, que chegue logo aqui, que é isso que vai ser o divisor de águas. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos às dicas?
Aquelas dolorosas.
WC Indica.
Gloriosas. Gloriosas, é. Neninhos, vai lá, brilha.
Tá, é o seguinte, a minha dica de hoje é mais uma... Ah, não vou dizer uma provocação, que eu não vou chegar nesse nível, né? Mas tem um álbum que tem me chamado a atenção, um álbum já não é novo, mas é bem mais recente do que a gente esperaria dessa turma aí. Um álbum do Guns N' Roses, que é um álbum meio que divide opiniões aí, que é o Chinese Democracy. Vocês já ouviram falar?
Sim, um álbum que levou acho que 20 anos pra ficar pronto.
Isso que ia dizer, ele começou a ser
Na verdade, eu ia falar a banda, mas a banda já era só o Axl Rose da formação original, né? Começou a trabalhar nele em 96. E ele foi lançado em 2008, foi ontem.
2008 não, 2000 e... Foi 8?
2008.
O Axl já tem uma faminha de atrasar show, né?
Não, mas isso pô, aí foi uma coisa que demorou e volta e vai...
O cara conseguiu demorar mais, como é que chama aquele filme brasileiro? São
12 anos. Ah, o Chateau.
Chateau.
O rei do Brasil, do Guilherme Fontes.
Deu 12 anos aí de
pano, porra. Eu vou ser honesto, eu nunca me debrucei sobre esse disco assim, mas ele traz algumas pegadas eletrônicas e tal, né?
Eletrônicas, então, ele divide muito opiniões, né? Entre os grandes fãs e tal, falam que foi a morte ali mesmo da banda, não só porque os todos os outros integrantes originais, com exceção do Axl, já tinham picado mula, e aí ele compôs sozinho ali, e aí foi
eu acho que tem mais alguém, agora eu não vou saber qual deles, né? Claro que não o Slash, acho que nem o Duff, mas tem, eu não sei se é o baterista, ou se é o tecladista, o Matt Sorrow. Um deles, acho que é o Axl, mais um outro cara, acho que tava junto, se eu não me engano, vale. Mas assim, o grande nome, o Axl, de fato, é o grande então, nome. Aí,
sim. E aí é isso, é mais um questionamento.
Mas o seu ponto de vista qual que é?
O meu ponto de vista é que acho que foi a... Não vou dizer a morte ali, mas acho que perdeu a essência, né? Eu acho que assim, eles teriam saído... A banda teria se encerrado como herói parando por ali.
Tá.
É igual hoje em dia, o que o Rolling Stones lança não é sucesso. Não, você mesmo tem a sua opinião sobre os novos lançamentos da Rita Lee. Eu acho que a galera, quando sai no auge, sai como herói. E até uma discussão que eu tive uma vez, acho que não cabe nem aqui, mas é aquela coisa. Ayrton Senna morreu no auge, é o herói até hoje.
Exato. É? Che Guevara morreu, é um fascínora, porém, nos tornou aquela coisa rançosa do barbudão.
E até meio romântica.
Fidel Castro, exatamente.
Ele está falando isso porque outro dia eu estava pensando exatamente só, puta... Se o Senna estivesse vivo, será que realmente ele ia ser aquela figura, assim? Tipo, eu adoraria, e torço muito que se fosse para apostar, apostaria que sim. Mas eu tenho um certo medinho, assim, tipo, puta, será que ele seria um cara que, sei lá, de repente você descobriria que ele apoiaria um Bolsonaro da vida? Por alguma razão, sabe? Pois por alguma razão, sei lá.
Pois é.
E outra coisa de banda, né, que você falou, que também é uma coisa que eu vejo e que, puta, cara, eu fico... E talvez eles mesmo nem... Eles estão curtindo e beleza. Mas são os Titãs, né, cara? Puta, porque tudo bem, tinham 10 membros, aí saiu, ficou ali 3 ou 4, que são
3, né? Ainda,
3. Que é o Branco Melo, o marido da
o Tony Belotto e o Sérgio.
O Sérgio Brito.
Sérgio Brito.
E puta, cara, e aí você olha e os caras estão lá e aí.
É meio decadente, puta, né?
Coisa, aquilo, é. E aí você fala, puta, e é uma puta banda. Eu particularmente gosto demais, assim, eles têm uns discos maravilhosos e que também foram super importantes e contestadores, sei lá, eles já foram meio punks, já foram, sei lá, de tudo um pouco dentro do cenário do rock nacional e tal. E aí hoje estão ali, então realmente, né, muito bem colocado essas suas observações.
Né? Saber a hora de parar. É um disco que eu nunca me debrucei muito sobre, já. Talvez eu devesse, mas eu acho que ele é mais pesadão. E é complicado também, quando... Eu nem sou um grande fã de Guns, mas... Eu gosto das clássicas, acho maravilhoso, acho que eles foram geniais no tempo deles. Acho também que não. Agora é legal, eles estão nesse revival agora, eles ainda estão fazendo shows e tal. Se uniram, é legal, sendo assim, um show do Guns hoje, que provavelmente um canta mal pra cacete, o outro não tem mais pique pra tocar, o outro quase infartou.
Depende. O show do Rolling Stones é um.
Não, concordar, não, tô falando pelo Guns mesmo. E o Rolling Stones nunca parou. Tô falando desses revivals meio. Tá todo mundo meio arruinado. É, vamos fazer, bater uma carteira aí, acabou. Tudo gira em volta do dinheiro. Então. Mas é legal, acho que é mais bacana do que lançar um disco com inéditas e sei lá. Enfim, boa. Chinese Democracy. Vale ouvir e vale a discussão, a provocação, sim, muito viva. Pois bem, eu vou falar aqui de mais um livro do nosso querido Barack Hussein Obama, que presidiu os Estados Unidos alguns anos atrás. É a biografia dele, né? Ele já tem uma autobiografia antiga e tal, mas agora essa aqui estava super esperada e Enfim, tanto que é curioso ver que é um livro de 700 e poucas páginas, tem 4 ou 5 tradutores, o que mostra a agilidade para traduzir. Meu
amigão, essa é sua dica?
Era a sua também?
Não, você deu essa dica semana passada.
Dei!
Nossa, é verdade.
Ah, que meu, ótimo.
Você mostrou o livro ainda.
Que vergonha.
Que chupeta.
Eu devo ter falado a mesma coisa, né? Dos tradutores
falou,
e tal.
Você falou, eu lembro que você falou que era um catatau.
É, e acho alguma coisa da questão dos tradutores.
Que coisa ótima.
Não foi, entendeu?
Você tá falando. Deve ter sido, achava que não tinha. Pensei nisso, falei, mas acho que não foi, não. Aliás, eu queria dar outra dica, eu acho. Posso? Opa. Minha dica, rapidamente, é um filme que eu vi esses dias, meio que por acaso, meu pai citou e tava lá no Telecine, On Demand, eu assisti, chamado Magnatas do Crime. Que é um filme em inglês, é com Matthew McConaughey. Eu adoro ele de paixão. O Colin Firth aparece. Não é o Colin Firth, desculpa. O Colin Farrell aparece, e mais o camarada que eu esqueci o nome, que era o Jax do Sons of Anarchy, e o Hugh Grant tá fazendo um papel maravilhoso, e é um filme do Guy Ritchie, então tem toda aquela loucura, aquele jeito de contar, aquela narrativa ágil e interessante dele. É um filme delicioso, tem humor, tem ação, você fica querendo saber o que vai acontecer e é muito, prende assim, é muito bom, filme que você não se cansa, é um filme que tem, olha, de cor, um dos filmes dele, assim, um filme super, né, que não é nenhum, mas nossa, se puder ver, veja, ele tá no Telecine, quem tiver aí deve estar nos Naus da Vida e coisas assim, Magnatas do Crime, o título parece ser uma bosta, né, não tem nada a ver com nada, eu nem sei como é em inglês, mas tenho certeza que é Ocean, é outra coisa. Mas, enfim, Magnatas do Crime, vejam, porque eu fiquei assim, nossa, sabe? Falei, que gostoso ver um filme assim, gente, é tão raro. Tá aí, fica a dica. Diga lá, Cesarino.
Bom, vamos lá. A minha dica é, na verdade, um projeto chamado Missão Covid, que, na verdade, é uma plataforma para pacientes que apresentarem os sintomas de Covid, para eles serem atendidos gratuitamente. Então, assim, é por meio de telemedicina, e os médicos que atendem dentro dessa plataforma são médicos voluntários. E a ideia é exatamente poder orientar e dar esse primeiro atendimento para essas pessoas que têm os sintomas, não sabem exatamente como lidar com isso, mas que não tem um plano de saúde nem nada, então fica um pouco refém ali, né, de SUS e etc. Então, assim, procurem, dê um Google, né, tem o site deles, que é o missãocovid.com.br, tem também o perfil no Instagram, que é Missão Covid, né, @missãocovid, você já acha lá, e é isso, né, sentiu sintoma de Covid, entra lá em contato, e eu não sei exatamente como é que é o passo a passo, mas a ideia é dar esse primeiro suporte e orientação para pessoas que não tem muito para quem recorrer, para onde correr, etc. Então fica aí, Missão Covid.
Muito bem, muito bem, muito bom, minha gente.
Maravilhoso. Só um apontamento rápido, o título original do Magnatas do Crime é The Gentleman.
Aí está, pronto. The Gentleman.
Não tem nada a ver.
Os Cavalheiros. Não tem nada a ver, enfim. Mas é demais. Muito bom, minha gente. Ficamos por aqui. Hoje falamos sobre as belezas, as riquezas e as diversidades maravilhosas do nosso Brasil varonil. E é isso. E, porra, entramos na década final do WCast, né? 90. Não, década final das dezenas. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Daqui a pouco chega no 100. Aí já é outra unidade. Muito bem. Falta só 10, contagem regressiva. Estão preparando uma festa com todos os nossos ouvintes. Assim que a vacina sair, a gente vai fazer um grande espetáculo do WCast. Vai ser muito bom. É isso aí, neninhos. Beijo na alma.
Queridos, muito obrigado. Como já foi dito aí, é o maior prazer da Terra, como sempre, Felipe Cesário. E fica aqui minha tão longa saudação nipônica, assim como foi pro Felipe Estevam.
Mais uma vez, obrigado, gente.
Que maravilha. Muito bem, meninos. Excelente. Cesarino, beijo na alma, querido.
Beijo, meus queridos. Obrigado mais uma vez por mais esse encontro semanal, a nossa terapia, o nosso bate-papo, que é sempre muito bom, é muito bacana. Para quem nos ouve, valorizem, né, toda essa nossa diversidade. O Brasil é muito rico mesmo, né? Tem hora que não dá, a gente acaba caindo nos clichês, mas realmente é muito rico e muitas vezes, como o Nenê muito bem lembrou, tá no quintal de casa, entendeu? Há um tempo atrás aí eu estive em Ubatuba, que é estado de São Paulo, e explorei praias desertas com trilhas, etc, que não deixam a desejar para praia nenhuma no mundo. Vindo agora para o sul, para Karen encontrar a família dela e tal, desde janeiro que não via ninguém, paramos ali na região aqui, né, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região dos Cânions, uma natureza exuberante, maravilhosa. Eu ainda tenho uma sinto uma culpa interna, que eu acho que eu preciso explorar muito o Nordeste ainda também, que é de uma riqueza cultural.
O Brasil inteiro tem que ser explorado.
Natural, assim, é um espetáculo. Então a gente precisa, acho que o Lima também trouxe muito bem, né? Poxa, a gente precisa olhar toda essa beleza, toda essa riqueza nossa, né? Para encarar também um pouco todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Então é muito legal, cara, é muito bacana mesmo. Então compartilhem com a gente as suas experiências, deem ideia para os nossos próximos programas. Por que não os ouvintes de repente falarem também o tema do programa
com
de
certeza.
Número 100?
A gente já fez isso aí também, tá aí. Tudo que vocês quiserem, a gente faz. Ou quase tudo.
Então tá bom. E é isso. Obrigado.
Gente. Falou, minha gente.
Obrigado a você.
Valeu, muito obrigado. Obrigado pra você que nos ouve. Este foi o 90. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Lia Sossa. E semana que vem estaremos de volta aqui. E devemos ter umas fériasinhas aí mais pra frente, mas a gente comenta isso quando chegar a hora, porque também somos filhos de Deus e merecemos descanso. Falou, minha gente. Beijo na alma. Valeu. Tchau, tchau.
Falou.
Uma delícia.